Como fica a situação da Petrobras na Bolívia com mais um passo daquele país rumo à nacionalização das reservas de gás e petróleo? O abastecimento brasileiro será prejudicado? A intervenção política do governo brasileiro foi prejudicial? Como conciliar a simpatia ao país vizinho com os interesses da estatal brasileira? A seguir, na reportagem preparada pela repórter Ana Beatriz Santos, senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e especialistas ajudam a desenhar um retrato da crise entre a Petrobras e o governo boliviano. Uma produção Rádio Senado.
Maio de 2006. O governo boliviano surpreende o Brasil com o anúncio da nacionalização da exploração de gás no país. A medida determina que a Bolívia terá o controle acionário de todas as empresas que exploram gás e petróleo bolivianos ainda em 2006. Apesar de conhecer as intenções do governo de La Paz de nacionalizar a exploração das reservas de hidrocarbonetos, o governo brasileiro e a Petrobras foram pegos de surpresa pela decisão. Unidades da empresa foram invadidas pelo exército boliviano e os brasileiros ficaram com uma dúvida. Como ficará o abastecimento do gasoduto Brasil-Bolívia? Para contornar a crise, o presidente Evo Morales reuniu-se com o presidente Lula e ficou acertado que as negociações seriam retomadas de maneira discreta longe da imprensa. A opinião pública brasileira considerou a reação branda. Críticos do governo disseram que a situação poderia se agravar. Setembro de 2006. Quatro meses depois do primeiro anúncio, o ministro de Hidrocarbonetos e Energia da Bolívia, André Solis Rada, anunciou que o refino de petróleo seria feito exclusivamente pela estatal boliviana YPFB. Com isso, a Petrobras, responsável por 90% do refino de petróleo no país vizinho, seria obrigada a entregar seu fluxo de caixa para a empresa boliviana. A decisão provocou o cancelamento da viagem do ministro das Minas e Energia, Silas Rondô, e do presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, ao país, para mais uma rodada de negociações sobre reajustes no preço do gás. Em uma nota, a empresa afirmou que caso a decisão boliviana fosse colocada em prática, a Petrobras, que já havia cancelado novos investimentos na exploração do gás da Bolívia, também cancelaria suas atividades de refino de combustíveis. A Petrobras Bolívia foi criada em 1995. Sozinha, a empresa era responsável até maio deste ano por 20% do produto interno bruto boliviano e durante 10 anos investiu cerca de US$ 1 bilhão no país. A exemplo do que aconteceu em maio, o governo boliviano, depois de anunciar a decisão, negociou um adiamento em função das críticas externas. O ministro André Solis Rada pediu demissão depois do anúncio do vice-presidente boliviano de que a resolução seria adiada. Para entender a situação da Bolívia, é preciso levar em conta sua história. A Bolívia teve suas reservas naturais sistematicamente exploradas desde a colonização espanhola. Apesar das riquezas naturais, o país é considerado um dos mais pobres do continente americano. Evo Morales conseguiu vencer as eleições presidenciais de 2005, prometendo a nacionalização dos recursos naturais, como explica o professor Virgílio Arraes, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
A Bolívia, hoje um dos países mais pobres da América, foi e é um país bastante rico em recursos naturais. Dada a intensa desigualdade de renda na sociedade boliviana, uma candidatura que vem de um movimento extremamente marginalizado durante gerações, que é o movimento indígena, e que se propôs a utilizar parte desses recursos no sentido de diminuir a desigualdade, providenciar um mínimo de infraestrutura, serviços de saúde e educação. Nesse sentido, a candidatura Morales conseguiu canalizar para si o apoio das massas.
Virgílio Arraes lembra que a nacionalização dos recursos naturais da Bolívia já era discutida antes mesmo da eleição.
Grupos indígenas já propunham a revisão de parte do processo de privatização da Bolívia. Então, por exemplo, a população boliviana não concordou com a privatização da água no país. Então, já havia na sociedade boliviana a construção em torno de um consenso contra a privatização de recursos naturais. E o gás entrou dentro dessa movimentação que já existe há alguns anos no país.
A decisão boliviana mostrou que o Brasil não pode contar com o país vizinho como fonte principal para abastecer a sua demanda. No lado político, há os que defendem a negociação diplomática como melhor saída, enquanto outros preferem o endurecimento das negociações e criticam a atuação branda do governo brasileiro. O senador Jefferson Peres, do PDT do Amazonas, acredita que a nacionalização dos recursos naturais bolivianos não pode ser questionada. Para ele, a Bolívia deve ter a sua soberania respeitada, mas ele destaca que os contratos existentes precisam ser honrados.
O governo de qualquer país do mundo tem, obviamente, o direito de nacionalizar os seus recursos naturais, de desapropriar empresas nacionais ou estrangeiras, desde que o faça de maneira adequada, civilizada, correta, respeitando contratos que não podem ser rompidos unilateralmente, e, segundo, pagando a devida e justa indenização às empresas desapropriadas. E tudo isto sem gestos agressivos em relação às empresas que atinge os países sede dessas empresas. É o que está acontecendo agora.
Para Jefferson Peres, a maneira com que a Bolívia tem tratado a Petrobras é consequência da resposta brasileira à invasão das refinarias que aconteceu em maio deste ano.
Foi brando demais com aquela afronta. E o governo boliviano pensa que o Brasil está muito interessado em ter o apoio da Bolívia, seja para o que for. Eu acho que o governo boliviano, do senhor Evo Morales, pensa que o Brasil, o governo Lula, vai engolir todos os seus desaforos. Está em tempo? Está em tempo, não. Já devia ter reagido desde a primeira agressão. E mostrar o porrete. Isso é chamar o embaixador do Brasil na Bolívia, é dizer que a Petrobras não vai mais investir na Bolívia, é reafirmar que a Petrobras vai recorrer aos tribunais internacionais. Chega de leniência com a truculência do governo boliviano.
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, concorda com Jefferson Peres. Para ele, este é o momento da Petrobras buscar a arbitragem internacional.
O que o Brasil tem que rapidamente fazer é buscar o que está previsto no contrato, ou seja, buscar os tribunais internacionais. Não adianta o Brasil ficar apenas conversando com as autoridades bolivianas, porque nós já vimos que o governo brasileiro foi realmente fraco na reação e, com isso, o governo boliviano se sentiu mais forte ainda para fazer o que fez: invadir uma propriedade da empresa brasileira Petrobras, tratar a Petrobras como se fosse uma invasora, de maneira que não é possível é que o Brasil continue tendo uma posição tíbia, uma posição dúbia, uma posição fraca feita teve até agora.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lembra que logo após a ocupação das refinarias da Petrobras pelo exército boliviano em maio, o Senado se manifestou, cobrando uma reação mais dura contra a decisão do governo boliviano para evitar que o episódio se repetisse. Para ele, a reação brasileira vai refletir de maneira negativa no cenário internacional.
É um assunto de grande interesse para o país, trata da soberania nacional, investimentos de elevada monta, né? O Brasil investiu muito na Bolívia e, obviamente, ele compromete o retorno desse investimento. Então, são prejuízos econômicos e de natureza política, porque é claro que a imagem do nosso país do exterior fica contaminada por essa leniência do presidente Lula, esse compadrio dele com autoritários da América Latina. Isso tudo deixa muito mal o Brasil no cenário internacional.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Roberto Saturnino, do PT do Rio de Janeiro, discorda dos colegas. Ele acredita que a negociação pelas vias diplomáticas será bem-sucedida. Para ele, a resposta do governo brasileiro foi acertada.
Mas o fato é que o bom senso acaba predominando e acho que o governo brasileiro agiu muito corretamente, não escalando na retórica de ameaça, disso daqui. Não, vamos negociar, vamos encontrar um caminho da justiça, né? A Petrobras, tudo bem, o gás é nacionalizado, mas a Petrobras vai ser indenizada. Isso vai caminhando e, com avanços e recursos, coisas, mas o bom senso acaba predominando e eu acho que o governo está agindo muito corretamente.
Roberto Saturnino acredita que a intenção dos dois países é chegar a um bom termo, uma vez que existe interesse em ampliar as relações comerciais e as parcerias. O professor de Relações Internacionais Virgílio Arraes concorda com o senador Roberto Saturnino. Para ele, a negociação pelas vias diplomáticas pode ser bem-sucedida.
Eu creio que os dois governos vão chegar a um bom entendimento, até porque a diplomacia boliviana sinaliza que mais adiante seu país desejaria entrar para o Mercosul, por exemplo. Então não creio que um interesse agora momentâneo possa sacrificar um interesse de longo prazo para a nação boliviana. Então nós realmente teríamos que aguardar o desfecho da negociação aí entre os dois países.
O senador Roberto Saturnino lembra que o governo boliviano passa por pressões internas e que a reação à presença das empresas estrangeiras no setor mais rentável de sua economia causa uma reação popular.
A gente tem que entender que a Bolívia está vivendo um período de instabilidade política muito agudo, muito intenso. Então, esses vai e vem são compreensíveis desta forma, assim como também a reação popular contra empresas que exploram gás e que não são bolivianas é muito grande pela predação que houve na economia boliviana durante toda a sua história.
Para o consumidor brasileiro, a consequência mais visível da crise seria uma elevação do preço do gás combustível em longo prazo. Mas como o uso do gás não está difundido por todo o país, o impacto na economia não seria muito grande, segundo especialistas. Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado no mês de maio, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, lembrou que o gás importado da Bolívia não chega a 10% da matriz energética brasileira. Gabrielli lembrou aos senadores, na ocasião, que a Petrobras tem uma política permanente de buscar novas fontes de energia. Mesmo destacando que a chance de desabastecimento é muito remota, ele lembrou que a empresa tem condições de atender à demanda com outros combustíveis em caso de corte de abastecimento do gás boliviano. O professor Virgílio Arraes, da UNB, lembra que o Brasil tem um ponto favorável ao negociar as condições de comércio do gás com a Bolívia, sua tradição diplomática. Para ele, essa característica brasileira pode ser decisiva para o desfecho das negociações.
Eu creio que a diplomacia brasileira, dentro da sua tradição, vai conseguir chegar a um bom termo com o governo boliviano, que passa por pressões internas intensas e o entusiasmo dos primeiros meses às vezes leva a medidas que não refletem bem aquilo que se coloca em canais diplomáticos. Então, eu acredito que o governo brasileiro vai se sair bem desse processo, a não ser que haja algum tipo de influência externa, seja no âmbito do próprio continente, ou seja, no âmbito de uma ou outra grande potência, que também tem interesse em relação aí à questão do gás.
Já nessa quinta-feira, apesar da crise, a Bolívia pediu ajuda à Petrobras. O país passa por uma crise de abastecimento de gasolina e quer que as refinarias estrangeiras ofertem imediatamente mais 1 milhão e 200 mil litros do combustível. O chefe da Estatal Boliviana de Petróleo, em Santa Cruz de la Sierra, José Gutierrez, admitiu que a companhia não previu o aumento da demanda e reconheceu que há falhas na estratégia de operação. Vários setores da economia dependentes de combustíveis, como transporte de carga e passageiros, além do setor agrícola, criticam a falta de um planejamento para a distribuição de combustíveis. O pedido de ajuda seria mais um sinal de que há espaço dos dois lados para negociar.
Você acompanhou o programa especial Petrobras e Bolívia, Retratos de uma Crise. Reportagem, redação e apresentação de Ana Beatriz Santos. Edição de Nara Ferreira. Produção musical de Alcibiades Muniz. Na técnica, Cristiane Melo. E na locução, Frank Silva. Você pode também acessar esse programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio. Uma produção Rádio Senado.